Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
Fala, mestre Alan.
Fala, tudo certo, doutor Bruno. O que é melhor, ser mestre ou ser doutor?
Pois é, cara, se for pro mundo acadêmico, é melhor ser doutor, né? Então tá, vou mudar pra doutor agora. Parar com esse negócio de chamar de mestre. Fala, meu PhD. Ah, vamos para mais um episódio, né? E seguimos a nossa temporada aqui, onde estamos conversando com especialistas em marketing digital, autoridades do mercado, mas que são também clientes de Kite. Né? O programa de hoje, cara, tem um assunto que dá para fazer pauta, vamos fazer um podcast só para isso, deve existir, imagino eu, né? Que a gente vai falar de SEO. É, não tem como falar de estratégia de marketing digital e não citar SEO. Só que SEO, ele muda muito, né? À medida que os mecanismos de busca vão alterando, à medida que o mercado vai evoluindo, né? Sofre muitas alterações. A gente quer entender, então, o que realmente está funcionando ainda, o que ainda é fundamental. Né? Para isso, estamos trazendo aqui para a conversa o Daniel Imamura, que é Head de SEO do grupo Du & Co, né? E gerente executivo da consultoria digital. Vamos trazer o Daniel para a conversa. Daniel, bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Chega aí já se apresentando, meu querido.
Show, valeu, Bruno. Valeu, Alan, pelo convite. Então, eu sou o Daniel Imamura. Estou aí no mercado de SEO faz mais de 12 anos. Acho que esse ano faz uns 13 anos que eu trabalho só com SEO. Minha formação, originalmente, é engenharia da computação. Então, eu caí nesse mundo de desenvolvimento de sites, e-commerce. E ali eu tive o grande prazer de conhecer SEO e me especializei desde então, não parei mais, até o ponto que a gente chegou em abrir a agência, que é a consultoria digital, e recentemente a gente foi aí adquirido pelo grupo Du, e hoje nós somos o braço de SEO para todos os clientes do grupo.
Ah, muito bom. Posso começar com uma pergunta?
Começa.
Então... É, o que que funciona, o que não funciona, como você aprendeu, vou te perguntar uma outra coisa. Qual que é a maior farsa, assim, ou o maior equívoco que você escuta toda hora, né, falando sobre SEO? Né? Os falsos especialistas que costumam sempre bater numa teclazinha lá que não faz muito sentido.
Uhum. Eu acho que o principal é o pessoal achar que SEO é uma questão meramente técnica. Achar que mexe umas tagzinhas ali no site... E acabou. Essa é uma estratégia muito mais complexa, que eu sempre falo, começou, não para mais. Você sempre tem que estar fazendo SEO, porque o Google não para de se atualizar. Então, não adianta você hoje ir lá, mexer no seu site, deixar ele, vamos dizer, com as tags otimizadas, vai passar daqui 6 meses, você já ficou para trás. Então, a gente sempre tem que estar acompanhando essas atualizações que o Google vai soltando, para a gente sempre estar ali despontando nas pesquisas e conseguir trazer mais acessos, mais vendas para o nosso site através do tráfego orgânico.
Beleza. E, Daniel, hoje é comum, por exemplo, né? Você disse que a consultoria digital está totalmente focada em SEO, né? Eu imagino que quando você chega num site de um cliente que você tem que fazer todas as alterações necessárias para que ele comece a indexar da forma correta e tal, o que é o mais comum você encontrar de erro? Tipo, coisas que você vê assim, cara, isso é básico e ainda o pessoal não faz, é incrível. Sabe? Tem alguma coisa que você fala assim, é incrível que ainda não faz?
Sim, tem uma coisa assim que é o vilão da maioria dos sites que a gente pega aqui para fazer o trabalho de SEO, que é justamente o site está muito pesado, muito lento, e normalmente é para uma coisinha simples de arrumar, que são as imagens. Tem gente que quer, não, tem uma loja virtual, vou cadastrar o meu produto. Pega aquela imagem que tem 50 megas que o fotógrafo que tirou a foto do produto fez e quer subir ela porque ele acha que, porque a foto tem mais qualidade, vamos chamar assim, né? Isso vai ajudar na venda do produto. Óbvio, tem que ter uma foto de qualidade, só que se isso compromete o tempo de carregamento da sua página, você já está saindo atrás no quesito SEO. Então a gente tem que moderar ali, colocar na balança até que ponto vale eu ter uma imagem ou várias fotos, né, do produto mais pesadas ou menos pesadas e como que isso vai impactar no meu posicionamento. Muitas vezes, só de arrumar isso aí, a gente já ganha vários novos bons posicionamentos E óbvio, não para aí, né? Dali pra frente tem alguns outros errinhos, como copiar e colar o conteúdo igual do coleguinha ali, ir lá num grande e-commerce e copiar o conteúdo lá da descrição do produto num grande player. Isso não dá certo também, que é um outro erro que a galera acaba cometendo bastante.
O Alan, deixa eu complementar só essa. O Alan adora esse show, o Alan é bom, cara. Bicho manja, cara. Tu manda um texto pro Alan. Diz assim, o Alan, olha meu texto. O Alan já, você não tá bom pra esse show, só olhando assim de frente ele já, né? E a gente, nós conversamos no Ekite, aqui o time do Ekite conversa com o Slack, né? A nossa conversa entre nós. Aí tem uma coisa que acontece que é o seguinte: eu pego um link lá, uma matéria, ou às vezes um site, um concorrente, uma referência, e mando pro Alan. Mando pro grupo, né? Falo, ó, galera, olha esse concorrente aqui. O Alan já bate o olho no que cria, né? Naquela thumb que cria quando você carrega, né? E já fala, ó, mas os caras não fizeram o title, não fizeram o método script porque não carrega ali. O Alan tá sempre de olho nisso, né? Engraçado que ainda acontece com sites grandes isso, né? Você chega, tá lá, home, escrito no title, né? Isso é muito comum. Uma coisa que eu vejo de erro padrão também, né? Tô certo?
Sim, isso acontece com frequência. Essa semana mesmo eu peguei um site grande, chegou aqui pra gente como um novo projeto, e logo de cara, só de abrir ali o site, já bati o olho e falei, putz, não fizeram o trabalho de otimizar o Title, e não é uma empresa pequena, é uma marca grande já, e a gente vê, até os grandes cometem erros pequenos, assim, né? Detalhezinhos, né? Deixam escapar ali, só que SEO é igual um atleta olímpico, ele ganha nos detalhes. Ali, os milésimos de segundo que você poupa no carregamento, aquela olhadinha a mais que você dá para o seu título ali da página. São esses detalhes que vão ajudando a gente a ter um melhor resultado. Porque fazer o feijão com arroz, muitas das vezes a plataforma que você tem, que você usa, já faz. Só que então, isso todo mundo que tem a plataforma igual a você tem. Só que é no detalhe ali, quando você capricha no que você está fazendo, que você vai conseguir se destacar.
Legal, imagino que vocês tenham também uma habilidade técnica em WordPress aí, porque muito vem disso, né? Claro, além das plataformas de e-commerce também que tem uma grande variação aí. Como que vocês conseguem lidar aí com esses, assim, de forma bem simples, claro, para não ir a fundo tecnicamente, né? Com sites que eles já vêm construídos em cima de temas, que temas são pesados às vezes e está enraizado lá um monte de script lá que às vezes é difícil de mexer, né? Como é que vocês lidam com essa situação?
Sim, dependendo de quanto que tá, vamos dizer, complicada a situação da programação ali, né? Óbvio que a gente vai ter algum tipo de limitação. Às vezes até por conta da própria plataforma que às vezes não libera o acesso, você não tem acesso a mexer em algum arquivo lá que você poderia otimizar um pouquinho mais, porque a gente fala que é uma plataforma alugada, né? Todo mundo tem uma base igual e só vai personalizando o tema. Esses aí a gente sabe que tem algumas limitações, a gente explica para o cliente que ó, a gente consegue na parte técnica ir até aqui. Então a gente vai ter que compensar a estratégia, né? Fazer um contrabalanceamento aqui, às vezes caprichando mais na parte de conteúdo, produzindo mais artigos, né? Se você tem um blog, do que o comum, porque existe uma limitação técnica ali. Mas o nosso time aqui, por exemplo, na parte de WordPress, mesmo se o tema ali está bem cabeludo, ali está bem complicado de mexer. O pessoal já está bem experiente aqui, eles conseguem encontrar alternativas para ajustar, mas óbvio, dependendo se está muito ruim a situação, a gente chega no cliente e fala, ó, ao invés da gente mexer nisso aqui que está aqui rodando, é mais aconselhável a gente fazer um novo site e ali a gente vai já caprichar e fazer tudo bonitinho, pensado em SEO. Mas isso aí acaba sendo, vamos dizer, quase que o último caso, né? Porque refazer o site, a gente sabe que não é uma missão que você vai fazer em 2, 3 dias. Às vezes vai demorar meses para fazer um novo site. E aí a gente tem que colocar na balança se vai conseguir rodar o projeto de SEO com os dois sites em paralelo, né? O antigo e o desenvolvimento do novo. Ou se não, vamos seguir com o velho ali até onde dá e lá na frente a gente toma essa decisão.
É, isso é uma coisa bem importante, você comentou agora. Site novo e velho, né? A gente na época da agência fazia muito site, era um dos nossos. Era um dos produtos que a gente fazia melhor, né? Apesar que a gente não gostava muito. Mas assim, a gente pegava muito site que tinha sido migrado recentemente, algo assim, e o cara fez zero SEO de transferência de um para o outro, né? Tipo, não tinha feito nada de 301, nenhum redirecionamento, nada. E o ranking já tinha ido ali pro espaço, né? Como é que vocês lidam com isso? Quando tem uma falha muito grave assim, existe alguma forma de tentar contornar mais rápido isso para né, para corrigir essas falhas e não perder tanto tempo novamente, né?
Sim, sim. É, assim, acho que, felizmente ou infelizmente, né? Felizmente pra gente, né? A gente recebe muitos clientes que estão exatamente nesse cenário. Eles tinham um site ali antigo que, até vamos dizer, tinha um bom desempenho pensando em SEO, posicionar para várias palavras-chave. E aí eles resolvem, não, a gente precisa de um site novo, a gente vai pegar e vai reformular tudo. Joga o que tem fora e vamos fazer um novo do zero ali, né? E nessa mudança, 99% dos casos, quando não é planejado a parte do SEO, você perde muito posicionamento, perde muito tráfego. E aí é onde que essas pessoas normalmente descobrem que precisavam ter pensado num plano de migração. E aí é onde a gente entra, que no primeiro momento a gente vai tentar recuperar o máximo do que foi perdido nesse processo. Então, o que a gente vai analisar? Vai pegar lá histórico de acesso, por exemplo, no Google Analytics, verificar quais que eram as páginas que geravam maior fluxo de acessos para o site. E aí, buscar, se tiver ainda um backup do site, a gente vai olhar o site antigo como que ele era. Se não tiver, vai naquela ferramenta Wayback Machine, ver como que era o conteúdo, como que era o layout. A gente tenta descobrir como que era o passado, faz um processo de descoberta de como que era anteriormente, para ver o que a gente consegue redirecionar, ou às vezes até trazer de volta para o ar, porque tem, às vezes, o pessoal muda o conteúdo do nada. Tinha um conteúdo que performava super bem ali numa página de um produto, um serviço, mas por algum motivo resolveu atualizar. E a versão atualizada não é tão boa quanto a antiga. A gente vai nesses locais onde tiver a informação, a gente tenta trazer de volta ela, a vida ali, colocar ela no site de novo, porque dá para recuperar bastante coisa. Só que assim, tem que ser um trabalho que é feito com certa agilidade. Não adianta daqui um ano tentar fazer esse processo, porque já se passou muito tempo, fica cada vez mais difícil de encontrar essas informações, atualizar o site, né, para ser mais compatível com o anterior, fazer os redirecionamentos. E fora o tempo que a pessoa vai, o site vai ficar sofrendo com a baixa visitação e tudo mais. Então, o quanto antes, quem fez a migração mal sucedida, começar um trabalho de recuperação é melhor e a gente consegue recuperar mais coisas, né?
Daniel, e pô, eu vou levar o papo técnico aqui, não vai dar. Que é o. Ainda se vocês pensam assim, pô, vou fazer um site e tal, ainda vocês vão pensar sempre no WordPress. Ou se o cliente diz assim, cara, eu queria meu site numa plataforma, um Wix, Webflow, uma coisa assim. Vocês vão fazer de tudo pro cliente não ir para esse caminho? Vocês falam, não, tem como ter um SEO bom nessas plataformas, elas estão bem elaboradas. O que, que você tem visto disso no mercado?
Uhum. Assim, dá para fazer SEO em outras plataformas sem ser WordPress? Dá. A gente prefere, aqui na consultoria digital, não. A gente prefere que fique no WordPress, porque a gente tem, assim, primeiro, domínio da plataforma. O nosso, a gente montou um time aqui de desenvolvimento e manutenção de sites que, vamos dizer, eles são feras em WordPress. PHP também, o pessoal domina bastante, mas é nesse mundo ali que está próximo do WordPress. Algumas vezes chegam clientes que são outras plataformas, aí, que às vezes a gente nunca nem ouviu falar, e dá sim para fazer SEO, mas que nem a gente estava comentando agora há pouco, dependendo das restrições ali que a plataforma oferece, a gente vai falar, ó, isso aqui a gente não consegue deixar perfeito para SEO, a gente não consegue ajustar porque a sua plataforma não permite. E aí a gente vai ter que tentar contornar por outros caminhos. Mas qualquer site dá para fazer, é que assim, quando chega num nível muito concorrido, você vai, aquilo que eu falei, vai precisar ganhar os milésimos de segundo, aqueles milímetros a mais ali, que talvez a plataforma não entregue. E aí vai chegar um momento que a gente vai ter que tomar aquela decisão. Talvez vai precisar trocar para uma plataforma como o WordPress, que a gente consegue entregar essas melhorias, essas otimizações.
Você consegue nos passar, assim, de uma forma resumida, um passo a passo de como vocês... né, começa um projeto até, né, estabilizar a primeira parte e depois entrar provavelmente no período aí de manutenção, né? Uhum. Como é que seria um passo a passo aí?
Sim, claro. Todo projeto que chega aqui, né, depois da gente fazer todo aquele onboard, conhecer o cliente, bater um papo com ele, né, primeira ação de SEO que a gente faz, a gente diz aqui internamente que é uma espécie de auditoria. A gente vai pegar, vai revisar o site de ponta a ponta para ver se não tem nenhum problema técnico que vai impedir o nosso sucesso no futuro. Vou dar um exemplo. Ah, o site lá está com um no index lá, cadastrado lá no robots.txt ou numa tagzinha ali no site. Se a gente continuar fazendo o trabalho de SEO sem olhar para essas questões técnicas, a gente pode fazer tudo o que quiser, não vai ter resultado nenhum. Então a gente precisa, no dia 1 do projeto, pegar ali e fazer toda essa revisão para garantir que tecnicamente o site ele tá perfeito para a gente poder fazer o nosso trabalho de SEO dali para frente. E dependendo da plataforma, às vezes leva alguns dias, semanas, às vezes até meses, para o time de desenvolvimento conseguir corrigir tudo. Depende da quantidade de problemas técnicos que a plataforma tem. Então, a gente já começa no dia 1 e isso vai sendo implementado no decorrer dos próximos dias ou semanas. E aí, a gente entra no segundo passo ali do projeto, que é a fase de crescimento. Que a gente, primeiro, na primeira conversa que a gente faz com o cliente, a gente vai entender qual que é o seu objetivo com o trabalho de SEO. Porque dependendo da empresa, tem objetivos diferentes. Um e-commerce vai falar, ah, eu quero vender mais. Beleza. Mas, por exemplo, um portal de notícias. O portal de notícias vai falar, eu quero bombar de acessos o meu portal aqui. Eu não vendo nada, só preciso de acesso, por quê? Eu vou ter muito mais acesso, consigo vender publicidade depois lá no meu Media Kit por um valor superior. Ou, eu tiro pedidos de orçamento online. Então, não vai ser uma venda que acontece ali online, mas alguém tem que preencher um formulário para chamar o time de comercial para bater um papo. Então, a gente define quais são os indicadores ali daquele projeto. Definido isso aí, nessa meta que a gente vai atingir para aquele cliente, a gente vai começar selecionando quais são as palavras-chave que vão nos ajudar a bater essa meta. Por exemplo, a gente sabe que para aumentar ali as vendas no final do mês, a gente tem que trazer uma quantidade a mais de pessoas aqui para fazer ter potencial de compras, né? Vamos supor, tem 1% de taxa de conversão a loja virtual, então a cada 100 pessoas a mais que eu trouxer é provavelmente um pedido a mais que eu vou fazer. Então a gente vai fazendo toda essa matemática, a gente faz essa engenharia reversa para saber qual que é o volume de pessoas que eu preciso trazer para dentro do site ou daquela loja virtual. Sabendo disso, quais serão as palavras-chave que eu preciso posicionar para eu atingir exatamente esse volume de visitas a mais? Porque cada palavra-chave, para quem nunca se adentrou no mundo do SEO, cada palavra-chave tem um volume de busca mensal. Então, a gente tem que descobrir qual que é o volume de busca de cada uma dessas palavras e fazer a matemática ali para saber se eu juntar todas essas palavras e ficar bem posicionado, eu vou bater a meta de vendas? Eu vou bater a meta de conversões? Vou aumentar os acessos conforme o portal deseja? E aí, feito isso, aí a gente começa o nosso ciclo de priorizando as palavras, a gente vai pegando de blocos em blocos de palavras e vem otimizando as páginas do site para que semana após semana a gente venha crescendo, de pouquinho em pouquinho. A gente coloca até aqui, assim, numa média global, assim, dos nossos projetos, assim, tranquilo, a gente cresce de 10% a 15% ao mês. Aí, de repente, alguém que está ouvindo vai falar, mas 10% é pouco. Mas se você cresce 10% ao mês, todo mês, de forma constante, no final de 12 meses, você mais que dobrou o seu resultado. E dependendo do cliente, dá para crescer até muito mais. Depende da maturidade ali e o nicho dele. Mas a gente consegue fazer toda essa matemática aí, esse planejamento. E aí, semana após semana, a gente vem fazendo esses incrementos no site. E o nosso objetivo já está decretado ali no primeiro dia da conversa. Então, é basicamente esse processo que a gente faz aqui internamente.
E imagino que o processo comercial de vocês, né, tem que estar muito alinhado até com toda essa característica para conseguir vender o projeto direito, né? Porque a gente conhece a ansiedade de todos os clientes, todo mundo quer resolver rápido, quer se livrar, né? Não quer ter um processo de recorrência. Mas a gente sabe que em SEO isso é totalmente impossível, né? Como você falou no começo, claro que você já gera um baita resultado fazendo aquela primeira arrumação básica, né? E que se for viver só disso, não tem como se pagar, né? Porque o conhecimento que vocês têm é muito maior do que a mão de obra necessária nessa primeira bateria, vamos dizer assim, né? Então, como que vocês fazem? Como é que funciona um projeto de vocês, né? É um projeto de um ano, dois, não tem isso?
Uhum. A gente sempre vende nesse modelo de recorrência. E assim, a gente não coloca que assim, daqui um ano acabou o projeto. Uhum. A gente nunca fala isso pro cliente, e é porque realmente não acaba. A gente tem clientes aqui que a gente trabalha faz 5 anos de forma ininterrupta. Já teve alguns que ficaram 8 anos com a gente fazendo SEO todo ano, até o momento que eles decidiram internalizar e continuar fazendo SEO internamente dentro da própria empresa. Porque realmente é aquilo, SEO sempre vai estar evoluindo. Então, quando a gente está ali na mesa de proposta, no comercial, a gente mostra para o cliente que a gente sempre vai continuar crescendo, é um crescimento constante. E aí a gente vai explicando como que é a nossa metodologia, como que a gente trabalha, e já na própria proposta, a gente já traz uma projeção de como que podem ser os resultados ali, trabalhando um ano, dois anos e assim por diante. Óbvio, não é uma promessa que dá para assinar ali e falar que daqui um ano a gente vai estar com aquele número especificamente, porque o Google atualiza o algoritmo quase que todo dia aí, né? Então a gente não consegue atestar ali, às vezes diferente, um pouquinho diferente de anúncios, né, que dá pra gente, às vezes, colocar um pouquinho no papel ali e falar, não, dá pra chegar aqui com esse investimento, a gente consegue atingir tal resultado certeiro em tal dia, né? Já SEO não é tão preciso assim a projeção, mas a gente consegue ter, trazer essa projeção, essa visão de longo prazo, e aí o cliente comprando a ideia, já estando maduro o suficiente para entrar nessa jornada de SEO, aí sim a gente assina o contrato e vai, porque até uma coisa, né? Lá no passado, quando eu abri a consultoria digital, era aquilo, né? Primeiro mês de empresa, o que cai na rede é peixe, a gente coloca para dentro e vai fazer o trabalho, mesmo que o cliente não entendeu 100%, lá no começo a gente fala, meu, a gente precisa pagar os boletos aqui, vamos convencer ele durante o projeto, né? Durante a jornada. Alguns deu super certo, teve clientes que a gente começou lá em 2014, estão até hoje com a gente, e teve outros que no meio do caminho a gente percebeu que, opa, quando o cliente já entra desalinhado, é difícil converter ele ali e mostrar que, ó, você precisa fazer por muito e muito tempo o trabalho de SEO para você sempre estar crescendo. Então, hoje, a gente tem muito mais bem definido nosso perfil ideal de cliente, lá, o nosso ICP, e a gente só traz para dentro clientes que realmente entendem o valor do trabalho de SEO. Se o cliente já vem com, tipo, não, vou fazer 2 meses para testar, a gente nem coloca para dentro, porque a gente fala, em 2 meses a gente não vai crescer praticamente nada e você vai cancelar. Então, o esforço do começo do projeto é muito grande para a gente colocar você para dentro e você cancelar daqui 2 meses. Então, hoje a gente está muito mais maduro comercialmente para conseguir colocar para dentro somente aquele cliente que já entendeu que SEO é maratona, não é corrida de 100 metros. Aí ele vem para dentro e a gente faz um trabalho legal.
Legal. Tem aquele cliente que chega querendo mudar teu modelo comercial e já chega dando carteirada. Não, mas eu conheço um monte de gente. Vou te indicar, vou te abrir as portas, não sei onde, né? Esse já é o cara que já não abre porta nenhuma.
Verdade, cara. Eu vou ficar nesse papo do comercial e fazer uma pergunta, Daniel. Hoje os clientes de vocês, eles chegam por inbound e tal? Ou vocês fazem, já que vocês são do SEO, vocês fazem aquele esqueminha de visitar o site aqui da empresa, vir com esse outro, os caras tá ruim, e vou mandar uma mensagem dizendo, posso fazer um serviço para vocês. Vocês ainda fazem isso ou não? Hoje já estão na fase de seleciono quem tá chegando.
Hoje não, faz, acho que desde quase sempre que a gente abriu a agência, a gente sempre viveu do orgânico. A gente sempre teve um bom posicionamento para os nossos serviços, né? Que é aquilo. Eu sempre falei, se eu estou vendendo SEO, tem que estar bem posicionada para as buscas referentes a SEO. Não adianta fazer um anúncio lá e a pessoa me achar pelo anúncio. Então, a gente sempre, desde que a gente abriu a agência, vamos dizer, o carro-chefe realmente é o tráfego orgânico. As empresas vêm, entram em contato com a gente e a gente vai selecionando aquelas que encaixam hoje dentro do nosso perfil de cliente. Mas, obviamente, que tem alguns clientes estratégicos que a gente vai atrás, que é aquilo. Eu sei de um clientão ali que poderia ser cliente nosso. A gente quer que ele seja nosso cliente. A gente faz essa abordagem. A gente vai, procura ali, de repente, no LinkedIn, quem que é o diretor de marketing, o dono da empresa, alguém que a gente possa fazer um primeiro contato. E nesse primeiro contato, a gente oferece, a gente conversa se a gente pode mandar uma análise ali de algumas coisas que a gente já detectou que está ruim no site e como que a gente poderia melhorar. E muitas das vezes isso dá certo, a pessoa abre as portas, bate um papo com a gente e acaba se transformando em cliente. Mas isso dá trabalho, né? Ir achar a pessoa, conversar, chamar para 10 reuniões, tomar café, não sei o quê. Isso leva um tempo. Então, tem que ser muito direcionado para aquelas empresas que valem a pena mesmo, que a gente quer que ela seja nosso cliente, assim, porque é estratégico, às vezes vai abrir portas para outros nichos, outros mercados que a gente ainda não tem penetração. Então a gente vai atrás. E aí, a partir do momento que a gente tem esse primeiro, às vezes até um grande player, a gente usa esse primeiro para fechar os próximos, né? Então é toda uma estratégia que a gente vai organizando ali, mas com certeza, vamos dizer, a grande maioria dos leads vem do orgânico.
Legal. A questão de conteúdo, como é que vocês ajudam o cliente, né, quando ele precisa popular um blog, algo assim, a estabelecer pautas Até onde vocês vão?
Uhum, certo. A gente sempre visa vender o projeto de SEO completo, de ponta a ponta, para o cliente só ter que, vamos dizer, aprovar o que está sendo feito. Então, já no nosso projeto, se o cliente não tem equipe de redação, etc., a gente já coloca dentro do projeto o nosso time de redatores e revisores, para que eles possam produzir o conteúdo alinhado à estratégia de SEO. Porque não basta só produzir conteúdo se não tiver alinhado com a estratégia. Então, hoje, quando uma pessoa vem contratar a nossa consultoria de SEO, ela já vai levar a parte, vamos dizer, técnica de SEO, ou seja, o analista de SEO vai lá, vai sentar na frente do computador e fazer todo o estudo do que pode ser melhorado semana após semana, mas também esse cliente ele pode contratar nosso time de redação e revisão e também o nosso time de implementação. Então ele vai de ponta a ponta. Basicamente ele só vai olhar assim o que a gente planejou e dando ok ou pedindo algum tipo de alteração e o nosso time sai executando tudo. E especificamente na parte de conteúdo, quem bola a pauta é o nosso profissional de SEO, porque ele sabe quais são os tópicos que precisam ser abordados dentro do conteúdo, as palavras-chave, palavras-chave secundárias, etc. Ele pensa nessa pauta, o time de redação executa, e aí o nosso time que faz a implementação vai lá e publica o artigo. Então, tem toda uma cadência ali que, se o cliente contratar o pacote completo, funciona redondinho. Em alguns casos, o cliente ele contrata só a orientação, porque às vezes ele tem um time de redação interno, etc. O nosso profissional de SEO bola a pauta, manda para o time deles, a gente revisa para ver se eles fizeram tudo conforme a gente pediu, e aí assim, a gente dá um sinal verde para o conteúdo ir para o ar. Porque assim a gente não queima energia, né? Tá fazendo tudo sincronizado.
Isso inclui também o YouTube, ou a gente tá falando aqui só de buscas em sites?
Normalmente a gente faz só para site mesmo, lojas virtuais. YouTube, a gente já fez alguns projetos de SEO para YouTube, que dá para fazer, né? Só que não é hoje o nosso foco, né? A gente foca mesmo na parte de sites e lojas virtuais.
Não. A gente que é macaco velho, né? Eu sei que tu também é aí, mas a gente nessa todo esse histórico nosso com SEO, todo ano ou todo talvez uma temporada assim, tinha alguma coisa que a gente sabia que estava sendo meio que priorizado, né? Eu lembro da época quando eu conversava com o Alan, né, a gente dizia assim, agora o que priorizado é responsivo, porque para tu ter noção, né, nós somos da época antes do site responsivo. Depois tinha, agora é conteúdo original. Agora é não sei o quê. Tem alguma coisa desse momento que, né, desse momento 2023 que dissesse, agora a gente percebe que isso aqui faz muita diferença, ou não?
Tem. Recentemente, assim, né, vai. Vamos colocar no último ano, assim, o que a gente tem visto muito o Google trabalhar é o que o Google tem chamado de conteúdo útil. É isso que o Google tem focado bastante, porque, vamos dizer, não, óbvio, o conteúdo sempre foi importante. A gente até, vamos dizer, o primeiro grande update que o Google falou, isso aqui a gente está valorizando mais o conteúdo, foi lá por 2010, 2011. Então, desde lá, a gente sabe que conteúdo é super importante para SEO. Mas, só que, recentemente, o Google falou, se o seu conteúdo ele for, não for útil para o usuário, você pode aplicar quantas técnicas de SEO você quiser que ele vai perder espaço para aquele conteúdo que realmente vai ajudar o usuário. E isso está, acho que, cada vez ficando mais possível, porque o Google está ficando mais inteligente. Vamos colocar lá nos anos 2000 e bolinha, lá no começo do SEO, era uma coisa muito quantitativa, assim, eu citei mais a palavra-chave no meu conteúdo, alguma coisa assim, então era fácil de burlar, né? Naquela época era uma coisa meramente quantitativa. Hoje que o Google consegue entender se a gente está falando da manga da camisa ou da manga que é a fruta, ele sabe exatamente o contexto, o que aquela palavra significa, ou seja, ele sabe a semântica das coisas, ele consegue saber se um conteúdo realmente atende às expectativas de quem está pesquisando ou não. Por isso que ele trouxe um update recente, que é o Helpful Content, que é o conteúdo útil, né? Justamente para mostrar, agora, aquele site que às vezes, mesmo que tecnicamente ele não seja o melhor, mas ele tem um conteúdo muito mais rico, ele tem mais chances de despontar ali nas primeiras posições do que um site que só tem a parte técnica e o conteúdo é bem fraco. E aí até, chegando acho que no assunto do momento aí, que são as inteligências artificiais, né, que ChatGPT, entre outras, que criam os conteúdos, vamos dizer, automaticamente, o Google já se pronunciou, ele falou, não tem problema de quem ou o que escreveu o conteúdo, mas o conteúdo precisa ser útil. Então, nessa frase, de novo, né, quando os engenheiros do Google soltaram ali, a gente já percebeu, opa, de novo, eles estão reforçando, o conteúdo precisa ser útil, não importa quem escreva, mas a gente aqui na consultoria digital já percebeu. A gente precisa ter um especialista no assunto, uma pessoa, um ser humano, revisando, trazendo mais conteúdo quando um texto foi gerado por um chat GPT da vida. Porque o chat GPT ele ajuda em muita coisa, mas muita coisa vem superficial. Aí quando você tem um especialista, ele vai lá e dá aquele talento no conteúdo e as chances de posicionar aumentam muito, assim, drasticamente.
Existem muitas lendas, né, que... Assim, não se sabe exatamente como são os algoritmos, né? Algumas pessoas até, como você, provavelmente consegue acessar fontes mais seguras, né, de orientações, mas muitos não chegam lá, acabam se influenciando por outros ou chutando, né? Eu tenho, assim, eu percebi há uma época, estou falando muito tempo atrás, né, que campanhas pagas, você... Né, pegar um post que você fez no blog, jogar lá no, né, Facebook Ads, patrocinar, ajudava na indexação. Não pelo fato de você estar patrocinando, mas é porque você trazia uma audiência. Se o conteúdo era bom, o cara ficava, tinha um bom tempo de visita. Por mais que, né, o Google saiba que aquilo foi uma visita de rede social, ou patrocinado ou não, talvez ele já não saiba direito, mas ele consegue entender, opa, o cara ficou no conteúdo, né? Quem vem, fica. Né? E isso ajudava a movimentar aquele conteúdo. Primeiro, você acha que isso existe mesmo, é uma lenda? Se existe algo parecido com isso que eu estou falando, como é que vocês também estimulam isso?
Certo. Então, na verdade, isso aí acaba sendo meio que um efeito colateral, mas não tem nenhuma conexão direta. Já fizeram um zilhão de tentativas e estudos para conectar uma coisa com a outra, mas assim... Não tem nada que comprove que você impulsionar um post ou até anunciar no Google lá uma página, alguma coisa nesse sentido, vai fazer com que ela tenha um melhor posicionamento nas pesquisas, né? Vai fazer com que ela suba ali. Normalmente o que acontece é, quando você pega, acabei de criar uma página aqui, e você impulsiona, você divulga ela, mais pessoas conhecem, esse link começa a circular em outros canais, o pessoal começa a compartilhar esse link, e quando o Google começa a encontrar esse link, que são os famosos backlinks, né? Automaticamente faz com que a página seja indexada mais rápida, ela começa a subir mais rapidamente também, tem um melhor posicionamento, e muitas das vezes se dá o crédito porque a gente fez o impulsionamento, porque a gente fez ali. Então, indiretamente, como eu falei, é um efeito colateral. Pode ser que ajude, sim. Só que se eu impulsionar ali, mas foi um conteúdo ruim, uma página não muito legal, e a galera não gostar, não compartilhar, não fazer nada, não vai ter esse mesmo efeito. Então, não tem uma conexão direta entre impulsionar ou anunciar aquela URL e ela ter um melhor posicionamento, mas indiretamente pode acontecer esse efeito colateral. Então, no final das contas, se tiver grana, pode impulsionar que vai ajudar de certa forma, mas não é direto, né? Acaba sendo um efeito colateral.
Eu tinha prometido para mim mesmo, né, que eu não vou levar essa conversa para nada de inteligência artificial, tá? Mas eu vou só te falar um insight que apareceu esses dias aqui, que, cara, meu, tô parando de ouvir alguns podcasts que só se fala disso, né? Óbvio, claro, pô, alto hype e ajuda realmente muda, né, o nosso mercado. Mas uma coisa eu quero dizer que foi um insight desses dias que a gente estava conversando. Eu uso o ChatGPT aqui no meu dia a dia, mas eu também brinco, às vezes só para testar o próprio, né, o OpenAI lá dentro do Bing Chat, tá? Que uma das diferenças que tem lá quando você testa os dois, né, é que, beleza, o ChatGPT vai sempre te entregar um produto, né, mesmo que ele não saiba, ele vai te entregar algo. O Bing, ele tem uma coisa que ele faz, ele vai te mostrar uma resposta e vai te dizer de onde ele tirou aquela resposta, ele te traz os... Me deixou muito feliz, que às vezes eu uso lá só para fazer uns testes, tipo, pô, eu tô aqui escrevendo um texto para o EKIT que vai falar sobre gestão de projetos, eu vou perguntar como fazer a gestão de projeto no marketing digital. Pergunto para o Bing para ele ver quais são, para eu entender as fontes dele, costumo fazer isso em inglês, né, tal. E algumas coisas que eu fiz trazia o EKIT, né, trouxe essa resposta aqui do guia do EKIT. Pensei, ó, tá aí, né, claro que tudo que o ChatGPT está usando hoje é 21 para trás, né, sorte nossa de ter conseguido uma indexação lá atrás, né, 2021 para trás, mas tu já ouviu falar alguma coisa sobre isso? E, tipo, lembre-se que, né, agora talvez começa a ter tanto valor quanto o SEO, porque o ChatGPT e tecnologia de, né, inteligência artificial como essa fazem a mesma coisa, vão encontrar o padrão lá nesses textos, vão encontrar aquilo que faz mais sentido e vai trazer como resposta. Então, continua fazendo sentido também nesse mundo, né? Tô certo?
Sim, um medo assim, né, que o pessoal tem, vai acabar com o mercado de buscas como a gente conhece. Não vai. O que acontece é que talvez tenha algumas facilidades que, de repente, ao invés, por exemplo, quando você pergunta lá como fazer o planejamento de marketing digital, o ChatGPT já vai te trazer um resumo que, se você não vai fazer um grande trabalho, não vai fazer nada, você lê ali e fala, ah, entendi sobre o assunto, isso que eu precisava, e não vou ter que acessar nenhum site. Mas se a gente parar para pensar, a gente meio que tem isso no Google hoje, que é aquela aquele feature snippet, né? Posição de destaque, posição zero, que a gente brinca. Muitas das vezes a resposta é tão óbvia, tão direta, que simplesmente a pessoa lê aquele pedaço e acabou. Então quem tinha que ser influenciado, vamos dizer, pelo Bing ou o Google, que o Google também vai soltar aí a inteligência artificial dele logo mais, né? O Bard, quem tinha que ser impactado já foi, já sabe como é que vai ser mais ou menos o impacto de ter esse monte de inteligência artificial usando o seu conteúdo para gerar as respostas, etc. E aí foi até alguma coisa que a gente fez com alguns dos nossos clientes que a gente ficou testando. Vamos intencionalmente colocar bastante resultados ali na posição zero para ver qual que é o impacto. Se isso puxa para baixo as visitas porque a pessoa já fica satisfeita com aquilo, ou se não, a pessoa vai ler, mas ainda assim ela vai querer saber mais e vai clicar no nosso resultado. E para alguns clientes a gente viu que foi muito benéfico, tanto que a gente tinha uma vertente ali de palavras-chave que a gente só trabalhava para gerar mais posições zeros. Além de chegou a ter mais de umas 2.000 palavras, tudo na posição zero para um cliente só, porque para ele dava muito certo. A pessoa começava a ler aquele primeiro parágrafo, mas precisava de mais informação, porque era uma coisa mais técnica, mais profunda. Então para ele deu muito certo. Mas também teve alguns outros clientes que a gente percebeu que quando a gente começou a fazer isso, a página começou a ter menos acesso. E a gente falou, opa, então para, não vamos investir nessa estratégia aqui para esse cliente, porque é tão direta a resposta que a pessoa não vai querer adentrar no site. Então, não vamos incentivar, para por aí. Então, e esse já sabe que quando vier aí mais gente utilizando o Bing, né, que a gente é meio que uma bolha, né? Não é todo mundo ainda que está usando o Bing para fazer esse tipo de pesquisa, etc. Né? E esse site provavelmente vai ser um pouquinho mais impactado, porque o assunto dele é muito direto ao ponto ali e o pessoal se satisfaz com um resumo, né, vamos chamar assim.
Dentro do projeto de vocês, costuma também ter ativação no Bing, né? Porque eu, por mais que eu trabalhe bastante com SEO, como o Bruno falou, né? Exagerou um pouquinho, mas a gente nunca tinha tempo e recurso para chegar, né? Para sair do Google, né? Ali já era tanto trabalho, né? Que a gente acaba ficando ali porque indo pelo Pareto, 80-20, era ali e acabou, né? Mas existem ferramentas similares ao Google Console, etc., para o Bing?
Tem, a gente tem algumas ferramentas, a gente chama lá que é o Bing Webmaster Tools, que era o antigo Google Webmaster Tools, né? Eles têm a versão deles lá também, que assim, bem similar, na verdade tem até alguns recursos que são até mais interessantes, então a gente, sempre é válido, você vai lá, cadastra para o Bing conseguir ler melhor o seu site, mas realmente, o que você falou do Pareto, o resultado vem do Google, né? Tem ferramentas que a gente consegue ver lá o market share dos buscadores, hoje, no Brasil, cerca de 96, 97% das buscas são no Google. Então, assim, o esforço de você querer fazer alguma coisa específica para Bing não compensa, a conta não fecha. Fora que também no Bing a gente não tem tanta documentação quanto a gente tem para o Google. Então, acaba dificultando um pouquinho mais o trabalho. A gente vê assim, se a gente faz um trabalho voltado para o Google, também costuma dar certo no Bing? Então, foca no Google, trabalha bem ali o Google, também cadastra lá o site lá no Bing Webmaster Tools. Mas é isso, não precisa ficar quebrando a cabeça muito, olhando até, sei lá, o posicionamento que hoje nós estamos no Bing. A gente não faz isso para nenhum cliente, porque quando você para ver ali de qual buscador vieram os acessos orgânicos, o Bing vai representar às vezes menos de 1%, então acaba não sendo muito relevante no dia a dia.
Dentro dessas ferramentas, né, que se costuma usar para SEO, pelo menos... Aí, talvez é o primeiro passo, né? Não sei se vocês ainda estão nessa, mas Moz, Semrush, Ahrefs, SimilarWeb da vida, etc., né? Algo que elas normalmente trazem ali é como é que estão aí os concorrentes, né? Empresas similares. E, pelo menos, uma época eu analisava meus próprios clientes, né? Para ver como é que eles estavam ali e os números que ele dava não eram reais, né? Falar, pô... Não adianta ficar olhando um concorrente se quando eu boto aí 10 empresas que eu tenho acesso, não bate nada com nada, né? Como que você enxerga isso? Vocês se preocupam com isso? Usam? Confiam?
Sim, a gente usa, mas realmente os números não são precisos, né? Tem, dependendo do nicho, do tamanho do site, pode ter uma discrepância muito grande, não é tipo 2, 3%. Às vezes é 50% de discrepância, dependendo do site. Então, a gente tem que saber bem qual que é o site ali que a gente está olhando. Se é um site maior, provavelmente ele tem mais informações, então consegue ser um pouquinho mais preciso. Agora, se é um site que não tem tantas informações, ele é um site um pouco menor, a tendência é que a discrepância seja ainda maior. Só que a gente procura olhar não o valor em si, o número bruto, a gente olha a tendência, se aquele site ele está crescendo ou se ele está, de repente, perdendo espaço. É esse tipo de dado que a gente tenta extrair, por exemplo, do Semrush, que é uma ferramenta que a gente usa todo dia aqui na agência, definitivamente. E aí, uma outra coisa que a gente também, aí é uma questão de alinhamento com o cliente, é entender se ele quer, a gente fala, ganhar market share nas buscas. E aí, se o cliente fala, não, isso para mim é importante, eu preciso aparecer na frente de determinados concorrentes. Aí a gente pega, na própria Semrush tem uma ferramenta lá, um relatório, que a gente compara, vamos colocar dois sites assim, né, do nosso cliente e o do principal concorrente, a gente vai mapear, por exemplo, quais são as palavras que nós estamos fracos, ou seja, nós estamos atrás daquele concorrente. E aí a gente cria uma estratégia específica para esse grupo de palavras-chave, como que nós vamos ultrapassar o concorrente, por quê? Isso traz um posicionamento que para a marca às vezes é muito bom. Às vezes pode ser que nem seja uma palavra que gera muitas vendas, mas é uma palavra que se a pessoa digitar e me encontrar em primeiro lugar, eu falo, tá vendo como essa empresa é boa? Tá em primeiro lugar no Google também. Então a gente vai e trabalha especificamente nisso. Além de nesse mesmo relatório a gente conseguir descobrir quais são as palavras-chave que a gente não tem nem presença, a gente não está posicionando e o concorrente está. Numa dessa, a gente pode até às vezes chegar no cliente e falar: Ó, isso faz sentido para você? Porque para essas centenas de palavras-chave aqui, a gente nem tem página ainda criada. Aí ele: Não, faz, é porque a gente não teve tempo de criar a página aqui. Aí a gente fala: Então, beleza, a gente vai agregar essas palavras aqui dentro da nossa estratégia, vai produzir páginas, conteúdos e assim por diante. Isso vai fazendo com que o site vá ganhando mais força, né, mais tamanho. Só que é direcionado, não é assim, criar por criar o conteúdo. Cada conteúdo e cada página tem uma intenção, seja ultrapassar um concorrente, começar a aparecer para um determinado tipo de busca, e isso vai atrelado ao quê? Aos acessos, às vendas que a gente precisa gerar. Então é tudo casadinho.
Perfeito.
Eu vi, anotou tudo aí, ó. Tô
Não,
vendo que
tem
tu
mais. É,
vai
tem
destruir aí.
tá surgindo pergunta aqui. Eu tenho mais uma, já que o
Qual
Bruno.
fazer?
É, multi-idiomas. Vocês têm projetos desse tipo?
Sim, temos projetos desse tipo. Isso é um erro, assim, comum, só que, obviamente, né, não são todas as empresas que são multi-idiomas ou multinacionais, etc., né? Então, não vemos com tanta frequência, mas quando vemos um site desse, normalmente tem o problema, que é o quê? O pessoal tem lá o site que está em português, inglês, espanhol, por exemplo, que é o mais comum da gente encontrar, só que não tem nenhum tipo de parametrização para o SEO, que aí, como a gente está indo num tecnês, vou explicar de uma forma bem simples aqui. Quando você tem um site que, vamos dizer, ele está em três idiomas, mas é basicamente o mesmo conteúdo, só que traduzido para outros idiomas, a gente precisa sinalizar para o Google aquele idioma. Ele deve aparecer em qual país, em qual Google ele deve aparecer? Porque se a gente não faz isso, o Google fica meio tendo que adivinhar sozinho, o que não é uma boa estratégia, deixar o Google quebrar a cabeça. A gente tem que facilitar a vida do Google e falar, ó, essa página aqui eu escrevi no inglês, mas é, ó, não é o inglês dos Estados Unidos, não. É o inglês lá da Inglaterra. Eu preciso aparecer lá naquele Google, não no Google dos Estados Unidos. Então a gente consegue colocar uma tagzinha que vai falar, ó, essa página é para aparecer no Google da Inglaterra lá, não é o Google dos Estados Unidos. Da mesma forma que o português é o português do Brasil, não é o português de Portugal, e assim por diante. Aí, trazendo essa informação ali num site que é multi-idioma, você consegue ter mais direcionamento para onde você quer aparecer. Porque às vezes, não sei se vocês já pegaram algum site que, de repente, está recebendo acesso de uns países nada a ver, muito provavelmente pode ser porque não tem essa parametrização e o Google está tentando acertar qual que é o país que ele realmente deveria mostrar aquele conteúdo. Só que se a gente já vai e sinaliza, de novo, com intenção, a gente vai direcionar a Google, ó, eu quero isso aqui, me apresenta para as buscas para esse público desse determinado país. Aí a coisa funciona bem mais legal.
Muito bom.
Por isso que tem tanta visita da Angola, então, ó. Tem que avisar aí que é
Sim.
o português.
Angola fala
Moçambique.
português.
Tem que jogar o.
É Portugal, né? Tem clientes de Portugal, às vezes.
Isso é verdade,
É,
Portugal
eu
vem
tenho uma última
bastante.
pergunta aqui, que
Manda
é
bala.
sobre os concorrentes, né? dependendo do projeto, provavelmente você tem um concorrente ou dois lá que são muito fortes, né? E aí, como é que faz nessa situação?
Sim. É, assim, eu sempre falo que em SEO você tem que saber as brigas que você vai comprar. Então, se você sabe que você é o menorzinho dos concorrentes, não adianta você querer pegar aquela palavra-chave mais concorrida do seu nicho e falar, não, eu vou focar nessa palavra agora e vou brigar de frente com esses grandes players. Eu sempre falo, ó, a gente tem que comer pelas beiradas, vir se fortalecendo e depois, quando a gente estiver forte, a gente vai comprar essa briga com um grande player. Então, aqui lá, vamos pegar um produto do dia a dia, celular. Pô, eu abri minha loja aqui para vender aparelhos de celular. Beleza, você tem lá meia dúzia de modelos, etc. Como é que você vai concorrer com as grandes magazines da vida aí que vende 200 mil modelos de celular? Não é o momento ainda para você. Então, o que você vai ter que fazer? De repente, você que é menor, você vai se especializar numa marca, numa linha, aí você vai ficar relevante para aquele tópico, você vai começar a falar muito sobre dicas daquele aparelho, aplicativos para aquele tipo de aparelho, como aproveitar melhor a câmera, etc. E aí, quando você vê, você é especialista naquela marca, naquele tipo de aparelho especificamente. Opa, agora que eu me consolidei aqui, deixa eu expandir para o lado, para uma segunda marca, terceira, quarta, quinta. Passado um tanto de tempo bom, aí você percebe que, opa, agora eu tenho força suficiente para brigar com aquelas grandes magazines que vendem de tudo um pouco, porque para a área de celular especificamente, agora eu sou relevante, eu sou especialista no meu nicho, eu consigo brigar com eles por algumas palavras-chave que tem um alto volume de procura. Mas tentar fazer isso no primeiro dia, acabei de abrir minha loja, é besteira. Vai gastar muita energia, não vai ver resultado e aí vai falar que SEO não funciona. Mas na verdade é porque a estratégia adotada não foi a melhor.
Não, olha que legal isso aí, né? Tu acabou de fazer um resumo de como, por causa de SEO, às vezes, você precisa fazer mudanças, né, de negócios, né? De plano do negócio da empresa, né? Principalmente se você está falando de e-commerce, né? Total, o que você acabou de discutir, assim, você não vai... Ah, tá querendo abrir um e-commerce de celular? Cara, o SEO vai mudar o teu plano de negócio. Porque você não vai conseguir vender. Né? E pode acontecer isso também com empresas de qualquer tipo, né? Mas, Daniel, cara, que aula, hein? Foi muito legal, cara. Porra, queria... Dava para a gente ficar horas aqui, como sempre. Acho que vou querer o Daniel mais vezes aqui, Alan. Vamos ter que chamar ele para fazer outras discussões aí.
Pode chamar, vai ser um prazer vir.
Só agradeço aqui teu tempo, cara. Obrigado mesmo. Quem quiser saber mais sobre o Daniel, sobre a consultoria digital e a Du, pode entrar lá no site da consultoria digital. Pode ver o blog lá, né, Daniel? E tem o canal de YouTube de vocês, onde tem bastante conteúdo sobre SEO também. Daniel falando bastante. Tá, vamos botar os links aí no nosso, na nossa publicação. Tá bom, Daniel? Obrigado pelo teu tempo mesmo, cara.
Valeu, gente.
Valeu, obrigado, foi muito bom. Convite. Obrigadão.
Valeu.
SinceroCast. Produção eKite. Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.